A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou o Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Hoje, eu tenho a grata satisfação de receber a minha colega de trabalho, a professora Ida Amoy, minha colega da Faculdade de Artes Visuais, atuando também no curso de Museologia. Ela é mestra, ela vai falar sobre essa formação, e coordenadora de um projeto que eu acho fascinante, cujo título é Ponte Arte, entre outros projetos pelos quais ela perambulou. Seja muitíssimo bem-vinda, professora Ida, para que os nossos ouvintes possam conhecê-la. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória.
É um prazer imenso estar aqui com você, é uma alegria poder falar tanto da minha vida, mas principalmente da minha vida acadêmica. O projeto que você falou é um projeto que eu coordenei em 2007, no Museu de Arte de Belém. E ele tem um duplo sentido, né? Ponte Arte tinha como objetivo estabelecer uma ponte entre o Museu de Arte de Belém e as crianças que moravam no Beco do Carmo, que foi uma área que ficou meio que excluída do projeto Feliz Lusitânia, quando houve a revitalização do centro histórico. O Beco do Carmo foi uma área que não teve nenhuma ação institucional. E as crianças sempre vinham ao MAB. Então, elas vinham do Beco do Carmo e sempre estavam no museu. Então, a ideia era justamente criar essa ponte entre um museu e uma comunidade. Mas também tem o sentido de pontear, de dar pontos. E eu tenho uma... que é um hobby, mas que acaba sendo um pouco de mim mesma. Eu sempre trabalhei com bordado. E essa é uma face que poucos conhecem, né? Mas antes de eu vir para a universidade, de eu vir para o serviço público, eu tive uma experiência como arquiteta, que é a minha primeira formação, e depois eu tive uma loja de bordados, onde eu trabalhava com linhas, com agulhas, com cores, e eu passei a dar aula de bordados, e o bordado ele tá muito na minha vida, então é uma metáfora que eu sempre utilizo. Essa questão de ter um nó, de ter uma linha, de ter essas relações, de ter essas tessituras. Então, isso está sempre muito presente, tanto nos projetos que eu tenho, quanto na minha vida.
Como é que foi a sua formação? A senhora tem mais que uma formação em artes e uma formação em arquitetura. A arquitetura tem uma longa tradição, muito mais voltada para a ciência, mas sem descuidar da parte estética, e a formação em arte, que é a área na qual a senhora atua, inclusive no curso de museologia.
Então, a minha primeira formação foi arquitetura e eu trabalhei muito tempo como arquiteta dentro de um escritório, projetando edifícios, projetando casas e projetando interiores também. E vem uma outra questão, que é a questão da maternidade. Eu tenho dois filhos e quando nasceu a segunda filha, por um problema de saúde do meu filho, eu tive que parar de trabalhar. Então, eu deixei a arquitetura para cuidar dos filhos. Então foi uma fase que a maternidade esteve muito presente na minha vida por uma opção minha. Eu desejei ser mãe e eu gostei de estar em casa com os meus filhos pequenos. E depois, quando você tenta voltar para o mercado de trabalho, o mercado teve uma mudança muito grande na própria arquitetura, que ela passou do papel, da caneta nanquim, para o computador. E essa foi um contratempo que eu tive de voltar imediatamente para a arquitetura. E como eu estava muito envolvida, minha mãe sempre tinha a questão do bordado, eu sempre gostei muito de bordar, eu sempre gostei muito de fazer crochê como uma distração. E também por uma questão de vida mesmo, eu aprendi muito a viver com o bordado, eu decidi abrir uma loja. Então eu fui empresária durante 10 anos da minha vida. E trabalhava justamente com bordados. E comecei a dar aula. E por conta de dar aula, todo mundo perguntava, mas você é professora? E eu dizia, não, eu sou arquiteta. E isso começou a me incomodar. E um dia teve vestibular para a universidade. Eu decidi fazer o vestibulinho para artes. E aí cursei a licenciatura em artes. Nesse meio tempo fiz uma especialização. Então foi um retorno para a vida acadêmica e um retorno para a própria universidade, na qual eu ingressei com 17 anos. E desde o primeiro dia não imaginei que eu fosse trabalhar na universidade, mas sempre foi um espaço que eu sempre tive muito carinho e eu sempre me sinto muito à vontade dentro da universidade, desde o primeiro dia que eu entrei lá. Então esse retorno para a universidade, ele abriu um outro horizonte. E foi um retorno para a vida acadêmica também, onde eu me vi de repente dentro de uma especialização, fazendo um concurso para professor substituto, cheguei a ser professora e aluna ao mesmo tempo do curso de artes, depois fiquei fora, terminou o contrato, e aí eu fui trabalhar em museus. Passei um tempo no Museu de Arte de Belém, fui ser professora do ensino médio e fundamental, eu tive essa experiência que para mim foi um grande aprendizado, né, principalmente de conhecer o sistema educacional básico, de dentro, do ponto de vista de dentro da escola, de estar dentro de uma sala de aula, trabalhando com crianças e me relacionando com outros professores que têm o desafio da educação no seu dia a dia.
Professora, nós falávamos há pouco sobre as suas diversas formações. Onde ficou a musicista?
Eu acho que a musicista, ela permanece para sempre. Eu aprendi, eu tive uma formação, eu venho de uma família de... Nós somos 8 filhos. E eu sou a única mulher, são 7 homens e eu sou a única mulher. E eu tive uma formação, que a gente pode dizer que uma formação clássica. Então, meu pai colocou para aprender piano, porque menina tinha que aprender piano, menina tinha que dançar balé. Então, eu venho de uma formação que era muito voltada para a arte. E isso, meu pai e minha mãe sempre foram meus grandes educadores. Eu sempre digo isso. Meu pai foi meu grande professor, minha mãe foi minha grande professora. Porque eles sempre me colocaram, se hoje eu estou num caminho da arte, eu devo isso a eles. Porque sempre me colocaram em contato, me deram oportunidade de estudar piano, de estudar violino. O violino já foi mais uma opção, e de estudar dança. Então, sempre foram duas coisas muito presentes. A música e a dança sempre foram muito presentes. E eu lembro que as nossas viagens, quando meu pai programava as nossas viagens, sempre eram viagens muito históricas e geográficas. Então ele sempre fazia toda uma programação de visita a cidades históricas, aos museus, e ia contando a história e contando um pouco da geografia, que meu pai é engenheiro agrônomo. Então ele ia falando muito a questão da paisagem, a questão da diferença das matas. E isso sempre esteve muito presente. O fato de ter aprendido música me deu uma disciplina que é muito forte na minha vida. Você toca junto com a orquestra, você aprende a saber o momento de tocar, o momento de levantar o arco, o momento de fazer o silêncio. E você tem que olhar para o maestro, você tem que olhar para o companheiro que está do lado, que está tocando uma outra partitura. E a coisa toda é muito, é como se fosse uma engrenagem. Isso eu acho que foi um grande aprendizado que eu tive. Hoje em dia, quase não tenho mais tanto tempo para tocar o piano, para tocar o violino, mas a música, ela sempre está muito presente na minha vida. E eu não tenho diferença de dizer, eu só escuto música erudita ou só escuto música popular. Eu gosto de música. Existem músicas eruditas boas, existem músicas eruditas ruins também. Assim como existe música popular boa, existe música popular ruim. Existem bregas muito bons, existem bregas ruins. Então, eu gosto de música de qualidade.
É um dos grandes problemas da arte, né? Existe a arte que é aceita academicamente, existe a arte mais periférica. As pessoas costumam rotular isso.
Eu não gosto muito desses rótulos. Eu acho que hoje a gente vive um momento de romper com esses rótulos. Eu consigo ver a estética hoje muito mais como algo que você percebe no mundo, que você pode ter uma grande êxtase olhando um quadro de Picasso, e você pode ter um grande êxtase vendo um artefato que um indígena fez, ou que uma pessoa que não teve uma formação acadêmica em arte, mas muitas vezes ele é o artista da cidade dele. Isso é algo que eu tenho pensado muito sobre isso. Então, eu acredito que essa questão de ver, apesar de ter tido uma formação, como eu falei, uma formação muito clássica, muito erudita, eu nunca consegui fazer muito essa separação do que é erudito, do que é popular, porque a gente acaba... Eu gosto de arte, eu gosto de música, independente de qual seja a caixinha que esteja inserida.
Hoje eu estou conversando com a professora Aida Amoy e o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo. Não desligue, nós voltamos já já. Esta é a sua Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios improvisados, a professora Ida Amoy, falando sobre um projeto que ela coordenou intitulado Ponte Arte. A professora Ida pertence à Faculdade de Artes Visuais e ligada especificamente ao curso de museus. Professora, retomando nosso bate-papo, como é que a senhora concilia arte, design e arquitetura?
Eu sempre acho que eu não estou exatamente no lugar que eu deveria estar. As pessoas, a questão do rótulo é muito forte hoje. Não, você é arquiteto, tem que estar dentro da arquitetura. Eu sou uma arquiteta que estou no curso de museologia, mas que eu não sou museóloga. Particularmente, eu vejo que são coisas que são muito entrelaçadas. Até porque arquitetura, o termo arquitetura, arte, design, são termos que foram criados a partir dessa definição do espaço do conhecimento, do espaço acadêmico. Mas antes o que existia era um fazer humano. Um fazer humano que tinha por objetivo, não sei, melhorar a vida do ser humano a partir de uma necessidade ou criar diferenciais para que um objeto se tornasse parte de um ritual ou não. E isso não era definido como arte. Quando você pensava em criar um espaço para você dormir, você ia buscar o conforto, né? Um espaço que se adequasse ao seu modo de viver. Isso também não foi conhecido como arquitetura, ele foi nomeado posteriormente. Então, no início, eu acho que se a gente for buscar lá no início da humanidade, não sei, não tinha esse conceito, o que é arte, o que é arquitetura, o que é design. Primeiramente, o ser humano, eu acredito que ele parta de uma necessidade. Nós temos necessidades, e para essas necessidades nós sempre estamos criando coisas, criando espaços, criando nomenclaturas também que nos facilitem compreender esse mundo que a gente vive.
Ou dificultem.
Acho que muitas vezes dificultam, porque hoje, muitas vezes, até falando de uma dificuldade, eu estar num curso de museologia, sempre me vem a pergunta: você é museóloga? Não, eu não sou museóloga de formação, mas eu trabalho em museu. E a museologia, ela é um campo que é interdisciplinar, ela depende de outros campos de conhecimento, né? A formação do museólogo é essa formação que ele precisa se especializar em um determinado campo. Então, ele tem essa formação que ela é, podemos dizer, mais globalizante. Então, ele tem uma visão geral do funcionamento de um museu. Mas ele precisa de um arquiteto para pensar o espaço, para pensar essa relação do espaço com o homem, quando ele vai montar uma exposição. Ele precisa de um educador que vá pensar a questão da didática, como vai pegar aquela linguagem que é muito técnica, tanto de um acervo ou da conservação, como que esse conhecimento que é produzido dentro do museu vai ser transmitido para o público. Né? Precisa de um profissional da comunicação para pensar como isso vai ser difundido, vai ser comunicado. Precisa de profissionais da história, precisa de profissionais da geografia. Então, um museu, ele é esse espaço interdisciplinar. E hoje eu vejo cada vez mais como um espaço de exercício interdisciplinar, onde muitos campos de conhecimento se encontram e se debatem entre si, porque um quer tomar o espaço do outro, e tem essa briga muito forte no mundo acadêmico de definição de espaço. Então, eu me sinto muito no entre-lugar. Eu não estou nem no espaço da arquitetura, eu não estou no espaço da arte, eu não estou no espaço da museologia. Se por um lado tem uma dificuldade, mas é uma posição que me deixa muito à vontade para ter trabalhos e ter projetos em várias áreas de conhecimento. Então eu tenho projetos dentro da área de arquitetura, eu tenho projetos dentro da área de arte. Tenho um projeto que eu trabalhei muito tempo, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é de trabalhar arte, design e artesanato. Desenvolvi um projeto uma época no Marajó, com artesãos do Marajó, e que, inclusive na minha monografia de artes visuais, eu trabalhei com essa questão da relação entre arte e artesanato, o que, que é arte, o que é artesanato. Enfim, eu acho que existem artesanatos que são arte e existem arte que são vistas como arte, mas às vezes pode até ser um artesanato. Isso depende muito da valoração de quem vai atribuir. E o campo da arte é muito interessante, é uma coisa que me fascina, é essa questão da atribuição do valor. O que é que cabe num determinado espaço um status de ser arte ou de não ser arte? Isso tudo vai depender do valor atribuído. E quem é que atribui esse valor? O mercado e a recepção. é quem recebe. Né? Então, você que está recebendo, você vai dizer o que é arte e o que não é arte. Você chega, por exemplo, numa cidade do interior e essa experiência, o PARFOR, que é o Plano de Formação de Professores de Educação Básica, é um caminho que está se abrindo para nós começarmos a pensar qual é de fato esse campo da arte aqui na Amazônia. Então, você chega numa cidade que não tem um museu, às vezes não tem nenhuma casa de cultura. E o que que tem nessa cidade? Tem artistas. E são artistas que são reconhecidos. Você chega e diz assim, olha, ali mora o artista. Mas o que que o artista faz? Às vezes ele pinta um muro, às vezes ele esculpe, às vezes ele faz maquete.
Dança, compõe.
Dança, ele compõe, ele escreve, ele faz cordel. É muito forte a presença do, apesar de ter uma tradição nordestina, mas é muito forte no interior da Amazônia pessoas que escrevem cordel, né, que desenham também, que fazem gravura. E isso não está dentro do mercado de arte, mas eles são reconhecidos como artistas. Então são essas produções que você tem como trabalhar também o ensino de arte numa cidade que não tem museus. É mapear, é identificar quais são esses artistas. E existem artistas de qualidade e existem artistas que não têm qualidade. E aí sempre a gente vai estar pensando o que tem qualidade e o que não tem qualidade.
Professora, voltando agora para o curso de museus, como é que é a sua atuação lá? Quais são as disciplinas que estão sob sua responsabilidade? Quais as facilidades e dificuldades, obviamente?
A minha área de atuação na universidade é do campo da História, Teoria e Crítica de Arte. Então eu ministro as disciplinas de História da Arte, de Arte Brasileira, Estética. Mas, em algumas vezes, eu ministrei já Educação Patrimonial, que é um trabalho que eu também desenvolvo. O próprio projeto Ponte Arte, ele envolveu muito essa questão da educação patrimonial, que aqui no Brasil existe uma iniciativa do IFAM de criar um programa de educação patrimonial nacional, mas a gente precisa pensar em como você vai educar para o patrimônio. E é uma educação que deveria, um processo que deveria estar dentro da escola também. Né? Como você vai educar crianças para conhecerem o patrimônio da sua cidade, conhecer o patrimônio da sua escola. Às vezes você trabalhar, qual é o nome da minha escola? Por que tem esse nome? Quem foi essa pessoa? Né? Tudo isso cria vínculos com o espaço, cria vínculos com o conhecimento e valoriza. É essa atribuição de valor que a criança pode ter dentro da escola. E foi uma disciplina que eu fiz questão de ministrar no curso de museologia, mas poderia ministrar museografia, expografia. Trabalhei também na área de conservação. E na área de conservação é um tema que agora está muito presente, principalmente por conta do doutorado. No mestrado eu fiz o meu projeto foram sobre os retábulos de Belém. Retábulo é aquela parte que fica atrás do altar da igreja. E eu estudei 5 igrejas com 5 retábulos. Então, a Igreja de Santana, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, a Igreja do Carmo e a Igreja de Santo Alexandre.
Só para o ouvinte se situar, fale um pouquinho sobre cada uma dessas igrejas sucintamente.
A Igreja de Santana, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo e a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência são 3 igrejas que... A Igreja de Santana é projeto de Antônio Lande, que é um arquiteto que esteve aqui em Belém no século XVIII. E ele construiu, a igreja foi projeto dele, o retábulo também, e das outras 2 igrejas, tanto da Capela da Ordem Terceira do Carmo e da Capela da Ordem Terceira de São Francisco, são 2 retábulos atribuídos a ele, não se tem documento de que ele tenha feito. Então são 3 retábulos que têm uma forte influência italiana. Na dissertação eu trabalhava justamente esses trânsitos culturais entre Portugal, Espanha e a Itália. Como se deu esse trânsito, essa transposição de modelos aqui para a Amazônia. O Lande, ele é um arquiteto acadêmico, então ele traz um modelo de um barroco tardio ou um barroco classicista da Academia Clementina. E os outros 2 retábulos da Igreja de Santo Alexandre é uma igreja jesuítica, tem um retábulo barroco. E a Igreja do Carmo, uma igreja construída pelos carmelitas. Não se tem documentação de como foram feitos esses retábulos. São 2 retábulos de madeira, E de Santo Alexandre, sim, se tem documentos que foram produzidos nas oficinas jesuíticas. Então, o retábulo ele é com mão de obra indígena. E na minha dissertação, eu discuti um pouco a questão do estilo. O estilo dos 5 retábulos. E na igreja de Santo Alexandre, eu discuti um pouco dessa tradição de se ter esse retábulo como de origem portuguesa. E a partir de uma formação que eu tive de estudando os retábulos da Espanha, eu identifiquei que ele vem muito mais de uma origem espanhola, até porque o jesuíta que veio para Belém para coordenar e para ministrar as oficinas de escultura dentro das oficinas jesuíticas, ele era austríaco, na época que a Áustria estava sob o governo da Espanha. Então, talvez, apesar de não se ter os documentos, mas existem os modelos de um arquiteto espanhol chamado Tio Rigueira, que ele projeta o retábulo de Salamanca, da igreja de Salamanca, e que ele é o primeiro modelo de retábulo côncavo, e que o retábulo de Santo Alexandre segue esse mesmo modelo.
Só para finalizar, lembrar que essa dissertação foi orientada pelo professor doutor Afonso Medeiros. Fale um pouquinho sucintamente sobre o seu projeto de doutorado em andamento para finalizarmos esse bloco.
Bom, meu projeto de doutorado, eu tentei fugir um pouco da pesquisa de retábulos, eu já estava pesquisando retábulos há 10 anos. Você acaba criando esse rótulo, não, só pesquisa retábulos. Tentei sair um pouco da questão do retábulo, tentei ir para as artes decorativas, mas acabei voltando e vou pesquisar as esculturas sacras. Mas não somente a questão do estilo, como eu trabalhei no mestrado, mas principalmente pensando a história da arte técnica, né? Buscando principalmente estudar materiais e técnicas que foram utilizadas na produção de esculturas, utilizando para isso recursos de raio-x, de endoscopia, de coleta de material e análise desses pigmentos. Então é um campo de conhecimento que é bastante novo aqui no Brasil, mas que já é nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Espanha. Isso já está bastante avançado. Desde a década de 60, pelo menos, já se fala em história da arte técnica. De buscar, a partir de exames de fluorescência de ultravioleta, de reflectografia de raio-x, enfim, de exames que identifiquem as marcas que o artista deixou na obra, que, apesar de não terem documentos, a partir de exames mais, digamos, minuciosos, são os mesmos exames que nós utilizamos para diagnosticar patologias do nosso corpo. Assim como o médico ele tem somente a questão do exame físico, a gente também faz esse exame físico na obra, o exame que a gente chama organoléptico, ou seja, que é a visão, você tocar, você identificar rugosidades, texturas, e depois a gente passa para um exame um pouco mais invasivo, de você coletar material e você leva para o laboratório e vai identificar todos os pigmentos que ele foi utilizado. A partir daí é possível você dizer muitas vezes a datação da obra, as inúmeras intervenções que essa obra passou, se ela é uma obra original. Então é um campo de conhecimento que está inclusive permitindo reescrever a história da arte. A gente vê que, digamos que há 15 anos atrás existia uma Mona Lisa, hoje já existem 3, né? Uma no Prado e outra foi encontrada na Suíça também. E tudo isso se deve a esses exames que estão sendo utilizados.
Professora, 30 segundos para a sua mensagem final.
Bom, falar de si, eu acho que é bastante difícil, mas ao mesmo tempo é um exercício de você olhar para dentro de si. E muitas vezes aquilo que você enxerga não é o que os outros veem. Enfim, eu posso dizer que eu sou apaixonada pelo que eu faço. Hoje eu sou professora por opção. Tive vários caminhos para seguir na vida, poderia ter seguido qualquer outro. Quando eu deixei a arquitetura, muitos disseram que era uma loucura o que eu estava fazendo, trocar a arquitetura pela arte. E eu acho que eu não troquei nenhum pela outra, ou deixei. Nós somos aquilo que nós acumulamos durante todos os nossos processos e sempre trazemos um pouco daquilo que a gente vive. Então, gosto muito do que eu faço, né? Faço com dedicação, faço com compromisso. E a alegria de estar hoje na universidade, de pertencer a uma academia, me permite não só pensar de uma forma acadêmica, mas pensar de uma forma muito mais humanística e com aquilo que a gente tem de melhor, que nem sempre é valorizado, que é de ser um servidor público, né? Nós estamos a serviço.
Eu queria agradecer muito a entrevista concedida pela professora Aida Ramoni.
Agradecemos também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio Web UFPA, que tem a apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e mixagem de João Nilo e Edson Palheta, sob a coordenação geral da professora Luciana Miranda, com a supervisão de edição de Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.